Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Agora, na nova temporada Livres do Casulo, em que a gente vem mostrar esse movimento de pessoas que passaram pelo nosso método e se livraram do casulo do condicionamento para viver a liberdade de ser quem são e ter a vida que sempre quiseram. Então, se liga nessa nova etapa, nessa nova temporada, nesse nosso novo movimento.
Eu quero agradecer a você que nos acompanha, a você que me segue nas redes, a você que está com a gente em todos os podcasts. O meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, sai um novo episódio desse podcast e às segundas, quartas e sextas, no Instagram Lives de conteúdo para você crescer, se tornar uma pessoa melhor, se tornar a sua melhor versão, enfim, se tornar quem você, em essência, é. A gente vai bater um papo, mais uma vez, nessa série de podcasts com uma pessoa muito especial que está com a gente há muito tempo. Então, se liga aí, pega o teu bloco de verdade, pega a tua caneta, porque saem muitos insights sempre que a gente conversa aqui, uma pessoa do bem e de bem, como todas que a gente entrevista aqui. Agora, pessoas que têm com a gente uma aproximação muito especial e uma história muito especial para contar, é o caso hoje. Então, eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco de si, e daqui a pouco a gente volta para bater um papo. Theo, fala aí para nós, por favor, quem você é, conta um pouco da sua história. Antes, eu quero, cara, te agradecer. Então, agradecer o teu tempo, que eu sei que não é brincadeira, né? A gente se conhece há muito tempo, eu sei que a tua rotina aí é bastante intensa, então agradecer a tua disponibilidade, o teu carinho de sempre, a parceria de sempre com a gente. Agora, fala aí um pouco de você, se apresenta para a gente, então, bater essa bola.
Maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera da podesfera, né? A esfera do podcast, dependendo do horário que ele estiver ouvindo, né? Tamer, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é sempre bom trocar contigo, né? É um prazer enorme. Eu sou o Thiago Theo, Thiago para uns, Theo para outros. Acho que foi uma descoberta também dentro dos meus processos de autoconhecimento, assim, o porquê de ter esses meus dois nomes, né? Também é interessante. A gente pode até falar sobre isso em algum momento. Sou companheiro da Priscila Rabelo, pai da Maia e do Bento, fotógrafo e videomaker, né? Videomaker documental, que é a minha paixão dos últimos 4 anos, assim. Eu tenho feito documentários e isso realmente tem pulsado a minha vida. É outro espaço que nós vamos trocar aqui. Sou proprietário da nossa escola de fotografia, uma escola de fotografia no Rio de Janeiro, a única escola de formação em fotografia no Rio, um projeto que nasce, mentalmente ele existe, sei lá, mais ou menos uns 15 anos na minha cabeça, mas talvez no plenos ali a gente começou a materializar esse sonho, né, para ele, enfim, começar a crescer e brotar, e anos depois ele realmente nasce, já estamos há 4 anos no mercado formando seres humanos fotógrafos, e não fotógrafos seres humanos. A gente brinca que a gente... acho que depois de 1 ano que o aluno está em curso de formação em fotografia lá, acho que no final a gente fala de fotografia. Brincadeira à parte, a gente precisa melhorar nosso mercado em todos os sentidos, o mercado da fotografia em caso, né? E acho que a escola entra nisso aí. Enfim, esse sou um pouquinho... E também gosto de jardinagem, acredito em energia, acho que isso fala muito sobre mim. Sou altamente conectado com a natureza, então abraço árvores, fico descalço na grama, tomo banho de sol e de lua, adoro banho de chuva. Sou um homem masculino em desconstrução desse machismo estrutural e um pai em aprendizado, né? Paternidade é algo que me evoluiu também. Acho que é isso.
Axé. Enfim, você que nos ouve, está chegando aqui pela primeira vez, quando o Theo cita o Plenos, é um treinamento que a gente, um dos treinamentos que a gente fazia presencialmente, na época do trabalho presencial. O Theo, nós nos conhecemos quando, cara? A pergunta é, como é que você chegou aqui? Quando foi isso? Porque isso não está... Essa lembrança não tem muito claro, ok? Quando você chegou? Como é que você chegou? E, claro, foi em Metamorfoses, né?
Sim.
Curso. Quanto tempo tem isso?
Cara, isso vai fazer vai fazer 8 anos, né? Eu conheci vocês em 2013, através da Priscila, a minha companheira atual hoje. Na época, a gente tinha um romance, um crush, dependendo do termo que você quiser usar hoje. A gente tinha um rolo, um romance, um lance, sei lá qual era.
Então, vocês não se conheceram aqui?
Não, a gente se conheceu. Aí, na verdade, quando a gente se conheceu, ela estava num processo de ir para o Metamorfose, né? E aí ela foi para o Metamorfose e voltou um ser humano diferente. A gente até terminou o relacionamento porque ela voltou, enfim, com 1 milhão de questionamentos e foi lindo de ver. Foi difícil para mim, mas lindo enquanto uma evolução de um ser humano. E aí depois, quando as coisas foram se encaixando novamente, ela me fez o convite de poder participar do Metamorfose. E aí eu acredito eu que foi em 2013, mais ou menos. Eu acho que foi em julho de 2013, por aí. E aí foi
Muita gente.
quando... Não sei se foi março ou julho, enfim, mas eu lembro que foi nesse ano de 2013, foi quando eu participei do Metamorfose, meu primeiro curso com você.
Você já tinha alguma experiência anterior com desenvolvimento pessoal? Ou foi a tua primeira?
Sim e não, assim, talvez eu nunca tinha ido, sei lá, vou fazer um curso de autoconhecimento, de busca, de evolução. Eu tinha buscado alguns processos de evolução pessoal e espiritual, assim, do tipo, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, né, moro aqui quase 8 anos, quase 9 anos no Rio, mas eu resolvi em 2010 para 2000, acho que foi 2010 para 2011, eu resolvi abandonar tudo que eu tinha, pegar o dinheiro que eu tinha e me mudei para a Austrália. Eu acho que ali começou meu processo de autoconhecimento, né? E aí eu fui sozinho para um país que eu não conhecia ninguém, com 800 dólares no bolso, 1 mês de casa de família, 4 meses de curso, e lá eu fiquei quase 2 anos, né? E
Mas
eu
por
acho que
que
lá, para
Austrália?
mim... Oi?
Por que Austrália?
Eu acho, foram, acho que 2 motivos. Um, eu acho que eu queria ir para o lugar mais longe possível para tentar ser eu mesmo. Acho que quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, você pode ser o que você quiser. E acho que eu estava nessa busca. Hoje eu entendo que eu não precisava ir para a Austrália, eu precisava simplesmente ser eu, né? Hoje é depois que a gente se auto se conhece, mas nessa época não, né? Eu tinha 27 para 28 anos. Eu fui para a Austrália, isso foi um motivo e o outro, eu não sei, eu acredito muito em energia. A Austrália é uma ilha que tem uma energia diferente, assim, o lifestyle das pessoas, a forma como eles veem o mundo. É um país realmente, eu indico quem não conhece visitar, é uma experiência espetacular, né? É uma ilha gigantesca. Então, acho que só precisa ser banhada de água em volta, a energia sai e volta, enfim. E aí lá eu conheci de muitas pessoas, né, de diversos países que abriram muito a minha consciência, minha mente. Então acho que aí começa a expansão, né? Começa a olhar para trás e falar, caramba, como eu via pouco as coisas, como eu não enxergava, como eu não sabia quem eu era. Lá eu pude ser o que eu quiser, usar a calça que eu morei numa cidade muito cosmopolita, né? E aí eram pessoas do mundo inteiro. E aí lá você olhava assim, cara, ninguém está importando com você. Eu saio de Belo Horizonte, uma cidade que teoricamente é grande, mas é pequena, tem um conceito de sociedade, enfim, meio rural até, né, em termos de social. E aí, onde as pessoas estão preocupadas com as outras, a gente tinha a cultura latina, a cultura brasileira, dessa preocupação com o outro e com o que o outro acha. Eu chego num país que ninguém está, desculpa a palavra, como você diz, a palavra acadêmica, ninguém está pouco se fudendo para o outro. Então, cada um faz o que quiser em termos de vida. Ela está preocupada com o ser humano, mas o que você veste, o que você é, o que você usa, enfim, não interessa. Isso para mim foi uma grande expansão. Acho que ali começa a minha expansão de autoconhecimento, né? Acho que por ali eu comecei a crescer.
Interessante. Interessante. Você falou de curso. Sim, antes de você falar disso, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Engraçado que você está falando uma coisa. Quando eu era muito menino ainda, alguns países me chamavam a atenção do zero, do nada, ok? Se é que a gente pode dizer isso. Então, Canadá é um, a Austrália é outro e a Escócia. Então, são países que sempre me chamaram a atenção. Ponto. Eu, de longe, né, muito de longe, eu nunca tive lá. Eu tenho pessoas, alunos, pessoas que eu conheci aqui e que tiveram lá. Você tem uma outra menina que é chefe de cozinha, que é aluna nossa há muitos anos, que morou lá há muito tempo e tal. E é uma galera aborígene, estou certo ou estou errado?
Certíssimo.
E essa aqui, provavelmente a visão de mundo é essa, porque eu, enfim, eu sou de uma tradição aborígene também, né? Então, a tradição espiritual, quero dizer.
Sim,
Então, não
verdade.
importa em que lugar do mundo isso aconteça,
Exato.
o princípio filosófico é mais ou menos o mesmo.
com certeza.
E é muito interessante você ter ido para lá, né, cara? Você teoria te levar para um lugar desse, né? Nessa pegada aí.
E foi impressionante, assim, foi muito sincrônico, né? Eu vejo hoje, depois de quase, sei lá, 12 anos que eu fui para lá, as coisas que aconteciam lá eram evoluções diárias, assim, as pessoas, os trabalhos, as coisas. Eu trabalhei, tipo, sei lá, 7, 8 trabalhos diferentes até eu voltar a ser o que eu sempre fui fotógrafo, eu venho de uma tradição de família. Meus pais são fotógrafos, né? Tiveram loja de fotografia a vida toda, mas lá eu fiz de tudo até onde eu não conseguia mais dinheiro e a fotografia me trouxe de volta, porque eu precisei bater na porta da universidade, a terceira maior universidade da Austrália, e lá eu consegui ser fotógrafo, né? Foi o primeiro sul-americano a ser contratado pela universidade, e aí isso e como fotógrafo, e aí se expandiu a minha fotografia de uma forma absurda, né? Consegui fazer uma exposição internacional lá dentro, fui reconhecido no que eu fazia enquanto fotógrafo na Austrália. Então, saí sem nada, né? Sem perspectiva nenhuma, a não ser vou lá fazer um curso de inglês para melhorar meu inglês e tentar me encontrar como ser humano. Eu já era fotógrafo, mas eu chegava lá e falava para ninguém que eu era fotógrafo. Estava num processo de tentar me redescobrir como ser humano, né? Porque até então vivia fotografia dentro da minha casa, então não sabia se era meu, se eu estava copiando algo do meu pai, se eu, uma zona de conforto, enfim. E realmente lá foi impressionante a sincronicidade dos acontecimentos, assim, né? Do crescimento, dos perrengues. Eu trabalhei lavando prato durante 3 meses dentro de um restaurante que o chefe de cozinha lá acabava comigo todas as noites, praticamente, né? Imagina, eu era um fotógrafo, sei lá, que faturava há 12 anos atrás de 8 a 10 mil reais com fotografia de casamento e estava lavando prato na Austrália. E o cara acabava comigo e falava que eu não era bom nem para lavar prato. Então eu tive que rever meu conceito sobre isso, aceitar, era a minha única opção de fazer dinheiro naquela época para me manter lá, porque eu abandonei, eu peguei toda aquela grana que eu tinha, fiz uma exposição e saí com pouquíssimo dinheiro para fora do país. E aí eu tive que crescer enquanto ser humano, de entender, e enfim, todas as experiências que eu fui vivendo lá, hoje vendo de fora, obviamente foram super difíceis, mas vendo de fora foram muito importantes para a construção do ser humano que eu sou hoje.
Você ficou quanto tempo lá, Théo?
Eu fiquei 1 ano e 10 meses, quase 2.
Ô, Théo, me fala, você foi fazer um curso, quer dizer, você não foi para fazer um curso, mas você citou uma questão de um curso lá, se eu entendi bem ou não.
Não, em termos de autoconhecimento, eu fui lá fazer um
Não, não.
curso de inglês, né?
Ah, sim,
Eu fui fazer um curso de inglês, e aí
ok. Ok.
com 4 meses, meu visto acabava, foi o que eu paguei, e aí eu bati na porta da universidade. Precisei passar por 6 pessoas até chegar no reitor e explicar minha história para ele. E aí ele me dá a oportunidade de me dar um full scholarship, né? Uma bolsa de estudos, que é caríssimo isso na Austrália, em troca de eu trabalhar para eles como fotógrafo. Porque eles estavam precisando de um fotógrafo na equipe. Então, assim, na cidade das coisas, né? Eu chego num lugar, no momento que o cara está precisando, enfim. Né? E aí, a partir disso, eu começo a trabalhar como fotógrafo lá e cumpro essa missão lá durante esse ano. E depois eu retorno para o Brasil com o convite de assumir um ensino de uma escola de fotografia no Rio de Janeiro. E eu acho que é ali que minha vida começa a dar um outro turn também, que é quando eu venho para o Rio, não conhecia ninguém por aqui também, cheguei pela primeira vez, nunca tinha vindo ao Rio, e assim, assumo uma escola, começo a crescer essa escola do zero. Lá eu conheço a Priscila, né, que é minha esposa hoje, então eu conheço ela através desse trabalho que eu volto da Austrália para assumir essa escola. Enfim, então acho que a minha vida acaba dando essa mudança aí, através dessa sincronicidade das opções. Eu brinco assim, do momento que eu abro o coração de querer ir atrás de quem eu sou. Acho que meu processo de autoconhecimento começa assim, cara, eu não estou feliz com quem eu sou hoje, eu preciso me descobrir, então eu peguei a minha mochila, na época eu tinha 800 dólares e fui sair, e fui ganhar o mundo. Enfim, então acho
É
que
muito...
parte bem por aí.
Quer dizer, foi Belo Horizonte, Austrália e Rio, não é isso?
Foi, exatamente.
Agora, interessante você jovem assim, né, cara? Porque eu costumo dizer o seguinte, quer dizer, o que eu aprendi, né, é que o trabalho de desenvolvimento pessoal é exatamente o processo de se desconstruir. Quer dizer, porque a gente nasce dentro de um contexto de condicionamento. A gente nasce com os recursos para dar certo, é o que a gente acredita, né? Então você nasce pronto para dar certo. Aí você já nasce num contexto que vai te condicionar, isso é inevitável. Mais ou menos, você fica mais ou menos condicionado. E aí, cara, chega uma hora que você se dá conta, alguns se dão conta muito tarde, E essas pessoas vão na busca de se encontrar. Na verdade, é a busca de se, de, ser, de saber quem é de fato. Quem sou eu, essencialmente, que não essa pessoa condicionada. Então, não é sobre mudar a pessoa, é sobre desconstruir esse condicionamento todo. Então, você cita aí, por exemplo, um elemento que é um grande incapacitante das pessoas, que é estar preocupada com o olhar do outro, com o julgamento do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, o que o outro vai dizer. Nós temos isso aqui muito, né? Que você diz que na Austrália não existe, e isso já é muito bom lá para a galera lá, né? Porque já é um menos um elemento bastante incapacitante. Esse olhar do outro é muito incapacitante, né? Mas e aí você vem fazer metamorfoses. Como é que era a tua vida naquele momento, cara? Como é que você se sentia naquele momento? Quer dizer, qual era o seu maior problema? O que que te trouxe a metamorfose? Claro, a Priscila indica, mas o que é que te motiva a vir, efetivamente? Até para um cara como você, que tem uma percepção diferente, né? Tem uma
Perfeito.
percepção além do, digamos, do racional, né? Além do mental.
Eu vou começar falando do final, assim. O Metamorfose me ajudou a dar nome às coisas, né? Dar nome às coisas que eu estava buscando, que eu estava querendo entender, né? Por exemplo, quando eu olho para toda a minha limitação que eu tinha anterior, dessa busca de sair para me autoconhecer, das minhas crenças limitantes, esses termos eu aprendi metamorfose, né? Olhar para ver o quanto eu estava buscando me autoconhecer, mas meio que de forma intuitiva, meio vamos experimentando, vamos sofrendo, vamos vivendo, vamos se jogando. E eu chego no metamorfose nesse nível também. A Pri já me conhecia, sabia que eu estava buscando sempre evoluir, eu sempre falava isso com ela, né? Eu falo assim, eu sou um ser humano em evolução diária. E isso aí é uma das coisas que eu mais me orgulho de ser, assim. Então, eu sou um eterno ser humano em desconstrução. E toda vez que eu construo alguma coisa, eu já estou desconstruindo, porque meu processo é tão rápido que às vezes ele é até meio confuso, porque eu estou sempre desconstruindo. Isso é legal, todos os processos que eu vou vivendo. Mas naquela época, quando a Pri me falou, tem metamorfose, eu falei assim, ah, é, que legal, pô, mexeu tanto com você, né? A gente até terminou, mas agora você já voltou, já está conversando comigo e tal. Se eu quero fazer, eu quero, mas não precisa me falar nada, não. Vamos lá que eu quero fazer. Eu aprendi isso na Austrália, assim, a gente precisa entender que a energia da ousadia, ela te traz outros desafios, dificuldades e desafios, né? Então, se eu estava com medo de ir num curso que eu não conhecia, do ser humano, ah, quem é Tamer? Sei lá quem é Tamer. E eu quero, eu vou lá entender quem que... Cara, vamos fazer o seguinte, vamos lá para ver qual é desse negócio. Você está falando que evolui o ser humano, eu vou para lá para ver, né? E aí, como outros processos da minha vida, apanhei para caralho, porque a galera acha que autoconhecimento é aquela luz meditando no gramado. Não, não. Autoconhecimento, você está no meio do olho do furacão e está entendendo que está se fudendo. Acho que passa bem por aí, assim. Acho que é uma. E aí, pô, tô me fudendo, mas tô evoluindo, então tá tudo bem, eu tô me fudendo, tá ótimo, e tô feliz porque eu tô crescendo. O problema é você tá na merda e continua ali e tá com o incenso aceso na luz do Zen, né? Eu sou o cara que toma o sol e faço meditação no sol, enfim, mas isso não é meu autoconhecimento. Isso é minha rotina, é diferente, né? Eu acho que talvez ali no Metamorfose eu comecei a dar nome, eu abri assim, você abre o olho para entender um pouco, por exemplo, sobre. Crenças limitantes, sobre como a nossa mente nos limita em vários sentidos. E aí, quando você começa a me botar em várias experiências, que realmente foram um final de semana que parece um ano de vida, mudou a minha forma de entender as minhas crenças, não de curar, ok? De entender, porque a cura é um processo de vida, de vidas, né? Eu acredito. Então, assim, mas pelo menos eu consigo olhar para aquilo ali, né? E falar, caramba, dá nome às coisas. Acho que dar nome já é um bom. Eu dou nome aos sentimentos, às emoções, às tristezas, aí eu começo a entender um pouco mais aquilo. Então, acho que passa mais ou menos por aí.
Porra, interessantíssimo, porque eu digo para as pessoas isso, né? As pessoas, ah, o autoconhecimento dói. Não, o que dói é você ficar na merda. O que dói é você estar fudido e nem saber que está. É claro que o processo do autoconhecimento é você olhar, né, para as coisas e se dar conta. O se dar conta nem sempre é confortável, porque você vai se dar conta da luz e da sombra, porque a gente é luz e sombra. Então, porra, quando eu vejo, né? Por exemplo, você falou da desconstrução do machismo, é exatamente isso. Quando você vê, quando você, por exemplo, né, usando esse exemplo, quando você olha para o teu machismo, que você nem sabia que era machismo, você, tipo, que merda, né? Que merda, quanta merda eu já fiz com base nesse condicionamento, nesse modelo mental, incapacitante. Isso não é gostoso de olhar, né? Obviamente. Então, você toma, sei lá, um pai, né? O pai percebe que errou com os filhos, não é legal, ele se dá conta de que errou, é muito desconfortável. Agora, é melhor é de se dar conta de que errou e poder acertar dali para frente do que continuar errando na merda, né? Fudendo a si próprio e o outro, né? E junto, a si e o filho, os filhos, enfim. Então, eu particularmente não acredito exatamente o que você disse. Eu não acredito. Para mim, essa história isso é uma coisa fake. Isso é uma coisa que, enfim, não é assim. É como qualquer processo, cara, de você ir se dando conta e desconstruindo. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Não é mágica, não é rapidinho, não é da noite para o dia. É a vida inteira, como você disse, né? É um processo de vida inteira.
Porque quando você fala de luz e sombra, eu trago muito para a fotografia, né? Como sou videomaker, fotógrafo, a gente trabalha... Foto é luz, grafia é escrever. Escrever com a luz, né? A gente escreve com a luz. Então, eu sou um cara que observa a luz de forma doentia, quase. De tanto que eu amo aquilo ali. Então, o tempo todo eu vejo luz e vejo sombra e observo sobre isso, né? Quando eu trago essa comparação para dentro do autoconhecimento, eu falo muito sobre... E eu falo isso em aula de fotografia, direto para as pessoas, assim... A gente, como fotógrafo, a gente está sempre buscando a luz, porque a gente precisa da luz para escrever, foto, luz, grafia, eu preciso da luz, então estou sempre na busca da luz. Só que eu só sei de onde a luz vem quando eu olho para a sombra. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e eu vejo uma sombra passando assim, ó, diagonal, eu consigo entender que o sol está vindo de lá para cá, então eu sei de onde está vindo o sol, pelo lado da sombra. Então, se eu estou analisando uma foto, qualquer fotografia que eu vejo, eu pergunto para o aluno assim, aonde esse fotógrafo colocou a luz principal para iluminar essa modelo? E a pessoa não está vendo a luz, está vendo só a foto da modelo. Procure a sombra, porque a sombra vai mostrar de onde está vindo a luz. É assim que na fotografia funciona. E isso funciona para a vida. Eu preciso ter ferramentas para conseguir olhar para a minha sombra. Porque senão a gente fica dentro da sombra, achando que a gente não pode ser luz e não iluminar ninguém. Pelo contrário, porque a gente acha que a gente é um merda e fica na sombra. E está de boa sofrendo ali. Na verdade, quando a gente está na luz e eu estou conseguindo iluminar outras pessoas, não é que eu estou zen, é porque eu estou conseguindo olhar para a minha sombra. E quando eu olho para a minha sombra, aí que eu estou me fudendo mais ainda, que eu estou vendo o pior da minha sombra. Só que eu vou buscando, através do autoconhecimento, ferramentas para conseguir olhar um pouquinho. Peraí, deixa eu dar uma respirada aqui agora. Daqui a pouco eu volto e olho de novo isso daqui, porque eu estou dando conta agora. Preciso de uma terapia, deixa eu fazer mais um curso ali com o Tami. Daqui a pouco eu volto aqui, mexo nisso aqui de novo. Mas eu consegui olhar. Eu consegui ver que eu estou na luz. Eu estou conseguindo ver que eu sou um ser de luz. Então, isso para mim é um processo. Mas aí, para eu estar na luz, eu preciso olhar para a sombra. Então, eu estou em constante movimento de olhar para a sombra. Eu acho que isso é fotografia e é autoconhecimento. Para mim, são duas coisas que correlacionam total quando eu falo de fotografia. Por isso que a nossa escola tem essa pegada humanizada, porque eu não consigo ver a desconstrução, né? Para a pessoa ser fotógrafa, ela precisa saber quem ela é. Porque a fotografia é uma profissão que ela não é uma profissão, ela é um estilo de vida. É uma forma de olhar o mundo. Fotografia é olhar, eu pego minha câmera e olho. Então, se eu não desconstruir meu olhar, eu não consigo fotografar. Então, eu falo assim, porque as coisas que a gente vê, elas são só coisas, porque ela não existe, cada um cria as coisas que você vê, né? Eu falo muito para o aluno assim, ah, tá vendo esse quadro que está atrás de mim aqui, com escritos, né? Se eu pego esse quadro aqui e levo para dentro de uma tribo indígena, a tribo indígena não vai entender o que é aquilo. Então, aquilo não é, isso aqui não é um quadro, isso é um quadro para mim, que botou sentido no quadro. Então, na verdade, eu falo assim, as pessoas me pagam para pegar o meu sentido e botar no casamento dela, no parto, na família, no documentário que eu faço na Suíça, no Havaí, sei lá, em outros lugares. As pessoas me pagam para eu dar a minha perspectiva de vida, de como eu vejo o mundo. Essa é a minha profissão. A fotografia é isso, o videomaker é dessa forma. Então, quando você fala de luz e sombra, não tem como explodir a minha cabeça de trazer a relação entre fotografia e autoconhecimento nesses dois sentidos. Isso dá um trabalho do cão, tanto a fotografia quanto o autoconhecimento. Obviamente, o autoconhecimento é 1 bilhão de vezes maior, porque uma coisa está interligada à outra. Por isso que é legal esse termo que você usou entre luz e sombra.
A sombra é o reflexo invertido da luz, né? Só a sombra porque há luz.
Exatamente.
Eu digo isso aqui, a sombra é o reflexo invertido da luz, se a sombra tem luz, né? É muito interessante, cara, porque algumas pessoas como eu, e como você, pelo que você está dizendo, começam a achar luz a partir do reconhecimento da sua sombra. O meu processo foi esse.
Meu também.
Meu processo foi um processo de desconforto com a minha condição, que foi o teu caso. Então, eu comecei descobrindo que eu não queria. Hoje tem uma coisa que me incomoda muito, né? Além dessa que você cita agora há pouco, da história do, da galera romantizar o autoconhecimento, uma outra coisa que me incomoda muito, que hoje fala-se muito em propósito, hoje tem uma romantização do propósito, não sei o quê, a galera está todo, o cara está todo fodido, ah, eu queria encontrar o meu propósito de vida, mas o cara nem se encontrou ainda, ele está todo, ele não sabe quem ele é no mundo, ele não sabe o que ele está fazendo na vida, ele não sabe qual é o lugar dele na própria vida, mas ele quer encontrar propósito e ele quer ajudar os outros, que é a romantização da parada. Sim. E aí o cara entra em angústia porque ele não achou o seu propósito. Mas, na verdade, antes de achar o propósito, a gente tem que se encontrar. E para a gente se encontrar, a gente tem que... muitas pessoas começam assim, como é o caso seu, descobrindo quem você não é, o que você não quer, para depois descobrir o que quer. Então, eu comecei no caminho contrário. Falei, isso aqui não quero mais, isso aqui não serve para mim. Toda a minha condição de vida à época. Eu tinha mais ou menos a tua idade quando eu entrei num processo sistemático, né, de autoconhecimento, digamos assim. Eu comecei muito cedo, com 14 anos, nessa busca de uma maneira ou de outra, mas eu encontrei o que funcionava para mim a partir dos 29 anos, mais ou menos, foi quando eu entrei num processo sistemático de treinamentos comportamentais que me trouxeram até onde eu estou. Mas eu comecei por aí, né? Identificando o que eu não queria, identificando o meu desconforto de vida para depois encontrar a luz, é exatamente o que você está dizendo. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu não me lembro quando exatamente, mas eu me lembrei agora, você falando, de um papo que a gente teve em algum momento sobre a tua intenção. Você citou o Plenos aí agora há pouco, eu não sei se foi no teu Plenos, mas em algum momento você comentou comigo a sua intenção, de fato, de levar um olhar humanizado para a fotografia, que, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, porque eu estou fazendo essa conexão agora. Você fez a tentativa de implementar lá nessa escola de fotografia que você gerenciou, enfim, que você dirigiu, e aí me parece que não houve espaço e você acabou criando a tua própria escola com esse olhar humanizado. O processo foi esse?
É perfeito. O processo foi exatamente esse, assim. Eu fiz dois grandes cursos com você, né? Que foi Metamorfoses e o Plenos, né? Que são dois cursos que eram os cursos presenciais, né, que eles não acontecem agora, mas espero em breve voltar, porque realmente é transformador para quem participa. Um tem duração de 3 dias e o outro de 10. Né? E aí, nesse de 10, que é o Plenos, né, na época, eu coordenava uma escola de fotografia no Rio de Janeiro, que ela era uma das maiores da América Latina, a gente, enfim, era super bem reconhecido. Só que era uma escola que trazia o ensino com uma metodologia de ensino muito parecida com o que a gente vê no ensino de uma forma geral, que é esse ensino de forma industrial, né? Quantos mais alunos passarem, mais dinheiro para a escola, entra e sai, né? Eu brinco assim, a escola é assim, as crianças de uniforme entram na sala, fica todo mundo sentado igual, passa o conteúdo, toca o sinal, banho de sol, volta, fecha a janela, peraí, eu estou falando de presídio ou de escola, né? Eu brinco com o conceito, e aí a gente era uma escola de fotografia, né, que é algo onde as pessoas muitas vezes vão buscar para se evoluir mesmo, para ter um hobby, para se encontrar, enfim. E aí eu via a evolução das pessoas quando elas conheciam a ferramenta fotografia, porque a fotografia, ela tem uma força, eu brinco assim, todo mundo conhece a fotografia como um registro, né, de eu pegar a câmera e registrar e guardar aquela coisa. Só que a partir do momento, quando você começa a fotografar com maior quantidade e vai extrapolando a temática, você só não fotografa, por exemplo, aniversário do seu filho e viagem, aquela coisa que todo o senso comum fotografa, o mundo fotografa de uma forma geral. Você começa a fotografar a sua rotina, o lugar que você caminha, a sua viagem, o seu filho, seu primo, seu pai, você mesmo sozinho, autorretrato, você começa a entender como você olha o mundo. E aí isso começa a ser uma ferramenta de autoconhecimento, porque você começa a ver que a sua fotografia é diferente dos outros que estão no mesmo lugar que você. Então, por exemplo, a gente sai para fazer uma saída fotográfica, tem 5, 6 alunos na Praia Vermelha, no Nascer do Sol. Quando eu volto com a foto daqueles alunos, a gente apresenta a foto dos alunos, parece que uma pessoa estava em Marte e a outra em Júpiter. Aí eu brinco assim, tá vendo, gente? Você é Júpiter, você é Marte, você é Terra, você é água, cada um vê o mundo de forma diferente. Isso é um estalo na cabeça das pessoas absurdo, assim. Das pessoas, caramba, eu sou único. Então, a fotografia é um exercício único. Ninguém vai fazer a fotografia igual a minha. E aí, nessa época, eu coordenava essa escola, queria implantar um processo de fotografia onde a fotografia fosse mais humanizada, que eu comece a olhar para as pessoas dentro de sala de aula de forma individual. E aí eu não tinha espaço para implantar isso, porque a metodologia de ensino dessa escola era uma metodologia tradicional, industrial, de formar pessoas. Vai, entra um, sai outro. E aí eu vou para o Plenos. E lá no Plenos eu começo a entender a importância de eu assumir as minhas missões, entender as minhas necessidades de brilhar, de ser quem eu sou, de poder acreditar naquilo que eu faço realmente é modificador da forma coletiva, de entender que eu poderia planejar eu sair dessa escola e abrir minha própria escola de fotografia, e eu começo nesse processo essa mudança. Peraí que eu acho que a cachorrada soltou aqui.
Tudo bem. Hotel, eu ia te perguntar antes, eu vou perguntar agora, depois dessa tua fala. Quer dizer, eu entendo que a fotografia pode ser utilizada, claro que, eu vou abrir um parêntese, claro que com a abordagem que vocês dão, ok? Que a tua escola dá. Mas a fotografia pode ser utilizada como um veículo de autoconhecimento.
Perfeito, perfeito. Eu acredito nisso muito. Acredito
porque, veja, quando você fala da Austrália, etc., a gente está falando de uma visão de mundo. Quando você diz, olha esse quadro aqui atrás, se eu levo lá para o índio, ele não compreende. Por quê? Porque é uma visão de mundo na qual esse conceito do quadro não existe. Ele não está inserido na visão de mundo daquela pessoa. E quando você dá o exemplo da Praia Vermelha, quer dizer, dois fotógrafos ou mais fotografando o mesmo cenário, que parece que cada um está em lugares diferentes do mundo, está vendo coisas diferentes, o olhar do fotógrafo é uma visão de mundo na cara. E aí o cara consegue se dar conta das suas estratégias, da sua programação mental, do seu olhar, a partir da foto, porque eu digo sempre o seguinte, o que define o que você sente é o lugar para onde você olha. Então, a galera fala muito de controle emocional, inteligência emocional e o cacete a quatro. Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade, né, se a gente pudesse resumir, de você colocar sua atenção no lugar certo, porque o lugar onde eu coloco a minha atenção define o que eu vou sentir e como eu vou me comportar. Então, nesse sentido, a fotografia, quer dizer, com esse olhar que vocês dão, é um puta instrumento, né?
Sim, eu falo assim, a fotografia é um despertar mesmo do entendimento que a gente vê o que a gente é. Então, por exemplo, o mundo que eu enxergo tem a ver com quem eu sou, não como o mundo é.
Claro.
Então, tudo que eu vejo tem a ver com as minhas referências, tem a ver com tudo que eu já vivi, as minhas tristezas, minhas alegrias, os países que eu passei. Eu, por exemplo, eu fotografei o país Vietnã do extremo sul ao extremo norte. Eu fotografei o país inteiro, que é um país bem curtinho, bem pequenininho. Eu fotografei ele inteiro. Quando eu cheguei e tive essa experiência visual com esse lugar, né, um lugar que as pessoas não falavam a mesma língua que eu, porque eles não falam inglês, não falam espanhol e não falam português, são as três línguas que eu falo. E aí eles falavam a língua local, eu também não falava, não. Eu comuniquei o país inteiro através do corpo, né, o body language. Isso expandiu a minha forma de ver o mundo. Então, quando eu volto para o meu lugar e eu volto para as coisas que eu vejo, eu já não estou vendo as coisas como elas são mais. Então, eu não vejo a árvore como ela é mais, eu não vejo o armário como ele é mais. Então, eu começo a mostrar para os alunos, através da fotografia, que, na verdade, o que a gente vê é o que a gente é. Então, a gente precisa expandir o é. Quem sou eu? Então, eu bato nessa tecla dentro da escola, vocês precisam buscar ferramentas de autoconhecimento. Pessoas, treinamento, igual você, o Tama, igual, sei lá, o Reiki, tem vários caminhos. O yoga, o surf, tem vários caminhos de busca de crescimento, você de entender. Quem sou eu para conhecer todos? Eu conheço algumas, já participei de algumas. Mas eu sempre falo, busca o próprio viajar, por exemplo, é um exercício de autoconhecimento, igual eu fiz. Um intercâmbio, né? Não viajar. Peguei meu negócio, fui para o hotel, fiquei lá no hotel, tomando a cervejinha na piscina. Isso não é evolução nenhuma. É você ir para um lugar e trocar com a cultura local, explorar, entrar, buscar, que é o que o fotógrafo faz. Então, tudo pode ter um caminho. Óbvio, quando eu tenho alguém que me direciona para isso, eu evoluo. Então, eu sempre falo para as pessoas, a fotografia é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Ela te mostra que você vê. E, a partir dela, você vai buscar outras ferramentas para você se autoconhecer, porque aí você modifica a fotografia. Então, tem muito aluno que eu indico para o cara, vai fazer um curso de autoconhecimento com o Tamer. Como tem alunos que foram fazer curso com você, exatamente porque falo, cara, você precisa se conhecer melhor. Eu quero ter uma fotografia mais autêntica, mais original. Então, meu amigo, você precisa saber quem é você. Então, como você vai fazer uma coisa autêntica que você não sabe nem quem é você? Né? Então, eu incentivo as pessoas a entender isso.
Outro dia me surpreendi, tem uma galera tua que assiste as minhas lives. Outro dia entrou uma pessoa interagindo muito, eu falei, vou ver quem é essa pessoa. Ela começou a me seguir, quando eu cliquei, estava lá, Nova Escola de Fotografia, que é a tua escola, não é isso?
É a nossa escola, exatamente.
Tem uma galera que vem para cá com esse olhar muito interessante. E eu suponho, Théo, que você receba lá fotógrafos. Eu suponho que você receba lá fotógrafos profissionais, gente que já vem do mercado de fotografia e que tome um susto, quando, positivamente falando, quando vê a abordagem de vocês, né? E eu arrisco dizer que o sucesso de vocês, no melhor sentido dessa palavra, é exatamente esse olhar humano do que é a arte de fotografar, né, cara?
Sim, sem dúvida. E aí tem duas coisas que tanto o Metamorfose quanto o Plans me ajudaram muito a entender, assim. É muito difícil mudar uma cultura de gente que é muito fechada, de cabeça fechada. Eu brinco assim, de burro velho, né? De pessoas que são muito quadradonas. Então, o que que a nossa opção que a gente tem? A maior parte do meu público são pessoas que querem ser fotógrafos no futuro. Então, são pessoas muito abertas a aprender de uma forma diferente. Sempre quando chega profissionais da área e chegam lá na escola, eles ficam encantados, assim, caramba, impressionante, eu nunca vi um ensino desse jeito, que coisa criativa, nossa, só que essa pessoa tem dificuldade extrema de mudar a forma dela pensar a fotografia dela e de pensar o mundo, porque ela foi criada dentro da fotografia,
Condicionada.
condicionada, excelente palavra, de uma forma muito industrial, fechada, quadrada, cartesiana, tudo.
É o exemplo, te cortando rápido, exemplo que você agora, é o que a escola faz com o indivíduo, né? A
Uhum.
escola ordinária, enfim, normal, a escola rígida,
Exatamente.
por exemplo.
Porque assim, quando eu pego um aluno de 7, 17, 27, 57, 77, já tive aluno de 77, e ele vai fazer o primeiro curso básico de fotografia, ele é como se fosse uma criança olhando o mundo pela primeira vez. É impressionante. As pessoas não enxergam nada. As pessoas veem, mas não veem nada. Eu falo assim, a gente vive num mundo de pessoas analfabetas visuais. As pessoas não conseguem enxergar as coisas. Então, a gente vê muita coisa, mas não vê nada. Então, a maioria do público que não estuda nenhum tipo de processo visual, de aprendizado, fotografia, pintura, desenho, cinema, qualquer coisa que estimula o entendimento do que você vê, ela não está entendendo muito bem o que ela está vendo. E é impressionante, assim. E vivemos num mundo visual, né? Então, hoje a gente consome mais imagem do que texto. Então, a gente consome muito mais imagem, vídeo, fotografia. Para você ter uma ideia, no Instagram, que é uma ferramenta que é só de imagem, a imagem passa, sabe? Você trabalha com ela muito bem hoje. Salvo me engano, são postadas 6 milhões de fotos por dia dentro da ferramenta. Eu posso estar errado, eu não sei se é 6 milhões ou 60 milhões. São dois números, enfim, absurdos. É um número gigante de imagens sendo postadas diariamente. Então, as pessoas não entendem de imagem. Então, a partir do momento que eu começo a educar um ser humano a ver o mundo de forma diferente, a entender a imagem, se eu aprendo sobre composição, se a minha cabeça está entre esses dois elementos, facilita a leitura. Se você, por exemplo, as estantes que estão ao seu redor direcionam o olhar das pessoas para você, eu consigo entender por que o meu olho fixa mais em você e de vez em quando ele vai à esquerda num quadro que são retângulos e à direita que tem altas luzes. Porque a Gestalt terapia explica, a Gestalt do objeto explica que meu olho vai primeiro à luz, depois ela vai entender, eu digo assim, nosso olho vai à nitidez e à luz primeiro. Então são ferramentas técnicas que me fazem ser mais alfabetizados visualmente. A gente vive num mundo que 99% das pessoas são analfabetas visuais, só que elas só consomem imagem. Você entende? Então, assim, por.
Quer dizer, é o que eu digo sempre aqui, você é mais uma pessoa para confirmar. A imensa maioria das pessoas, como eu, por exemplo, e como você lá atrás, não sabe que não sabe. Ou seja,
Exatamente.
há pontos cegos da vida, o sujeito vive a vida e às vezes morre, vive uma vida inteira inconsciente dos seus próprios processos. Quer dizer, porra, o cara consome uma rede social que hoje, salvo engano, é a rede que mais utilizada, é o Instagram, né? E aí
junto com o Twitter,
que a galera usa como entretenimento, inclusive, e só que a galera não sabe o que está, que, né? Não sabe o que, analfabetos visuais, como você está dizendo. Então,
exatamente. É, eu acho que parte muito desse, e aí a partir desse processo a gente começa a formar seres humanos e fotógrafos. Para aqui, a gente tem 4 anos e tem 3 anos de formação. A gente tem 12 turmas de formação desde a fundação da escola. Eu brinco assim, se a gente fizer 10 anos, uma meta, 10 anos formando pessoas, daqui a 15 anos eu tenho um mercado de fotógrafos no Rio de Janeiro mais humanizados, mais felizes porque se autoconhece, mais colaborativos, então a própria comunidade troca entre si. Então eu consigo ter uma diferença no meu mercado daqui a mais ou menos uns 7, 8 anos. Se eu não falar 10 anos, daqui a 10 anos eu consigo ter uma diferença, a diferença de um volume maior de seres humanos que acreditam que ser ele mesmo e brilhar e ser eu mesmo, eu tenho uma sociedade muito melhor. Eu ajuda tenho uma fotografia muito melhor, entende? Então é um ser humano que, se eu ensino uma fotografia para ele, falando que se ele não evoluir enquanto ser humano, ele não vai evoluir a fotografia, aquele cara sai da minha escola e vai procurar um curso de autoconhecimento. Então, eu faço o meu papel dentro de socialmente falando, ele vai buscar um yoga, ele vai buscar se cuidar, ele vai buscar melhorar as relações dentro da casa dele, e aí ele vai buscar ferramentas para fazer isso. Aí vai fazer um curso com você, vai fazer curso com que ele possa ensinar ele a ter ferramentas para mudar a vida dele enquanto ser humano. Então, eu faço o meu papel socialmente através que eu tenho uma escola que eu não só ensino fotografia, porque para mim fotografia é também uma ferramenta de autoconhecimento. Mas para eu poder hoje brilhar, igual eu falo, igual eu brilho, igual eu tenho reconhecimento no Brasil, a escola é reconhecida, o Thiago Tel tem reconhecimento dentro do meu mercado de quem eu sou, porque eu entendi que eu precisava brilhar para que outras pessoas brilhassem também. Não é para eu poder ser melhor, ser mais rico, não é sobre isso.
Claro,
é sobre
claro.
Melhorar o mundo para as gerações dos meus filhos.
É, porque esse fotógrafo, pessoa melhor, ele muda o entorno dele. E, consequentemente, mudando a sociedade. Né?
Exato.
Porque quando você se encontra na sua vida, isso para mim é muito claro. E tão somente quando eu me percebo, quando eu me encontro, tão somente eu permito que você se encontre. Isto é, a sua condição de ser não me incomoda. Quando eu me encontro no meu lugar, qualquer que seja o seu, não me incomoda. Muito pelo contrário, soma-se como um grande quebra-cabeça. É, e aí, claro, a gente muda o mundo. Então, é necessário que as pessoas sejam... É necessário. Refazendo. Então, é necessário que as pessoas sejam livres para ser quem são, para manifestar a sua verdade, para que a verdade do outro não as incomode na sua condição de ser, e para que todos, como indivíduos, se encontrem no grupo, né? No todo, porque a nossa identidade se fortalece na nossa conexão com o todo, não é de outra maneira.
Exatamente. Não existe. Eu falo assim, todo mundo pergunta, Thiago, qual o trabalho mais maneiro que você já fez? Eu faço muita live também no Instagram, estou sempre trocando com as pessoas, palestro pelo Brasil, agora não mais presencial, online, né? E aí a galera sempre pergunta, Thiago, qual que é a foto mais bonita que você já fez? Qual o lugar mais maneiro que você já fotografou, documentou, né? Já documentei lugares pelo mundo, né? Em diversos países diferentes. Eu falo assim, cara, a fotografia mais bonita que eu já fiz, ela não existe. Porque, na verdade, não é sobre fotografia, é sobre experiência. O que a fotografia mais me ensinou foram sobre as pessoas que eu conheci através dela. Então, toda vez que eu chego para fotografar, eu não estou preocupado em fazer uma foto bonita, eu estou preocupado em trocar com aquelas pessoas que eu estou fotografando, seja um casal, seja uma gestante. Como eu posso mudar a vida daquela pessoa? Como aquela relação com ela pode mudar a minha experiência como vida? Então, quando eu estava no Vietnã, não é sobre as imagens bonitas que eu fiz, foi como que aquela experiência no Vietnã me fez mudar. Quando eu fui gravar um documentário sobre surfistas adaptados no Havaí, e aquelas pessoas não tinham perna, não andavam, eram cadeirantes e surfavam, não é sobre o filme que eu fiz, o documentário que eu fiz, que passou em 47 países, ganhou 4 melhores curtas-metragens, não é sobre isso. É sobre o quanto que aquela experiência, entender que pessoas tinham limitações, na verdade o limitado era eu, aquelas pessoas tinham limitações físicas de alguma forma, aquela experiência com ela me fez ser uma pessoa melhor. Então, a minha fotografia não é sobre as fotos que eu faço, são as experiências que eu vivo. E aí, quando eu entendo isso na minha fotografia expande, ela realmente começa a ser reconhecida pelo o trabalho que eu faço, só que, na verdade, isso é simplesmente uma consequência de eu assumir quem eu sou e entender que as minhas experiências humanas que me acrescentam. E aí isso é uma transformação.
Né? E esse olhar teu vai te descondicionando, vai Eu faço analogia entre a lagarta e a borboleta, né? Entre a lagarta e a borboleta tem o casulo.
Uhum.
O casulo é o processo de desconstrução da lagarta. Isso é muito interessante, né? Então, a nossa vida, pessoas como nós, comprometidas em se tornar melhores, quer dizer, na verdade, o nosso trabalho individual é de desconstruir a lagarta que há em nós para que a borboleta que também há em nós se manifeste. Porque borboleta é a melhor versão da lagarta. A borboleta nasce de lagarta, não nasce de borboleta.
Exatamente.
Nenhuma borboleta nasceu de borboleta. Quer dizer, então, para surgir a borboleta, tem que desconstruir a lagarta, que é o condicionamento. Então, esse trabalho de você... Isso é muito interessante, você usar a tua vida, a tua troca com as pessoas como um processo de desconstrução. Isso é muito interessante.
Sim, é isso. Eu fui entendendo as ferramentas. Eu fui começando a ter ferramenta para olhar para aquela troca, entender o que eu estava trocando com ela e trazer o que era importante para a minha desconstrução e o que não era. Isso é entendimento. Através de quê? Metamorfose, plenos, estudos de autoconhecimento, enfim. Mergulho em livros, leituras, níveis de reiki de forma diferente, processos, alguns experimentos xamânicos. Então, foram coisas que eu fui buscando na minha vida que foram me acrescentando enquanto ser humano, né? O aprendizado sobre pedra, sobre energia. Então, são coisas que são ferramentas que me dão para quando eu for relacionar com os seres humanos, eu aprender, né? Então, isso...
Eu lembro de você muito impactado quando... No pleno, você me viu falar de missão, quando eu comecei a abordar esse tema, foi muito impactante. E eu me lembro de você voltar com a Priscila numa ou duas outras ocasiões, aí eu já não me lembro mais, estritamente para participar da aula que eu falava desse assunto. E foi muito impactante. Eu me lembro da gente falando, enfim, algumas vezes sobre essa...
Eu lembro também, é inesquecível para mim uma conversa que a gente teve, que você falou assim, Thiago, você é missionário, eu sou missionário também, o que a gente faz é uma missão. E missão não é para todo mundo, não é para todos. E missionário não é uma vida fácil, não é um processo fácil. É um processo doloroso e difícil. Você vai lutar por ele todos os dias até o final da sua vida. Mas é a sua missão, se você entende ela. E não é sobre missão dada, missão cumprida, sabe as coisas? Pede para sair 02. Não é sobre isso. É sobre entender que eu estou num caminho que eu acredito, na minha missão de mudar o mundo através do ensino da fotografia, através dos documentários. E a partir do momento que eu entendo essa missão, ela torna trabalhosa. Eu estou me fudendo. Então, dou um grande exemplo. Quando a pandemia estourou, explodiu, eu recebi uma ligação de Belo Horizonte, da maior rádio de Belo Horizonte, uma rádio Itatiaia, dela falou assim, cara, a gente está procurando um documentarista para filmar uma série de documentários ou um documentário com a temática COVID, pandemia, só que nós vamos separar essas temáticas, e eu queria trocar com você foi bem indicado, e aí fizemos uma reunião, eu estava no sítio aqui, sem previsão nenhuma de sair, quando a gente descobriu que a gente precisava fazer um documento audiovisual sobre Belo Horizonte, baseado em alguns temas da pandemia. O primeiro era moradores de rua. Na época, fica em casa, era um primeiro discurso, eu saí daqui com a minha câmera, drone, som, fiquei lá durante 8 dias, entrevistando moradores de rua com a cidade completamente vazia, gravando, me expondo a pegar o vírus, me expondo à doença, em troca de saber que aí depois desse tema, a gente foi para o tema de saúde, depois a gente foi para o tema de educação, depois a gente foi para o tema de... agora não vou lembrar que eram 7 temas, esporte, e aí dentro, eu fiquei 7 meses filmando uma websérie sobre a pandemia no maior canal de rádio do estado. Para quê? Para que esse material virasse um documento humanizado sobre os temas da pandemia. Isso é minha missão de vida enquanto documentarista. Então, isso virou o quê? Uma série, websérie que teve, sei lá, 4 milhões de visualizações lá no canal deles, negócio, enfim, já saiu já todos os episódios, né? Porque nós estamos vivendo a pandemia há quase 20 anos, né? Aí já é brincadeira à parte. E aí eu entendo que essa minha missão foi difícil, eu deixei minha família, corri risco de trazer doença para casa, eu fui para campo, eu fui lá entrevistar, fiz um documento que daqui a mais ou menos, sei lá, 20 anos, as pessoas foram acessar a informação de 2020 e falar assim, o que, que acontecia na pandemia naquele ano, eles não vão achar hard news, matéria que sai no Jornal Nacional, na Globo, no rádio, eles vão achar documentários, documentos feitos, uma websérie, que tem início, meio e fim, que tem uma abordagem humanizar. Então, a gente humanizou todo mundo que a gente entrevistou. Eu entrevistei mais de 60 pessoas durante 7 meses, no auge da pandemia. A gente voltou para o auge agora de novo, mas lá foi um auge maior naquela época, ou igual ao que está agora. Então, isso faz parte da minha missão. E aí, quando eu estou fazendo, é tão sincrônico, as coisas vão acontecendo de uma forma tão... eu brinco assim, as portas vão se abrindo e vão acontecendo, que as missões vão aparecendo. No meio disso daí, o Pantanal começa a pegar fogo como nunca na história do Pantanal. Eu olho para as notícias e falo assim, que notícias são essas politizadas? Nós vamos falar de Pantanal, ou é a favor do governo ou contra. Não tem notícia real. Eu, em 2 dias, compro uma passagem para o epicentro do fogo no Pantanal, sem saber, nunca tinha ido. Eu vou parar em Poconé, uma cidadezinha no Mato Grosso, pego um avião, vou para Cuiabá, alugo um carro, desço 2 horas de carro, chego no epicentro do fogo para filmar um documentário sobre quem são os seres humanos por detrás do incêndio do Pantanal. Quem são as pessoas que estavam lutando? Aí eu fui descobrir, por exemplo, que tinham presidiários lá, que estavam diminuindo a sua pena para poder apagar fogo no Pantanal e construir todas as casas, os animais hoje que vocês veem, cuidadozinho, cuidado, sendo cuidado dentro de uma casa, aquela casa foi construída por presidiários. Tinha gente do Brasil, veterinários, professores, mestrados, doutorados em veterinária no mundo lá, apagando fogo, cuidando de bicho, todo mundo igual. Eu fui entrevistar essas pessoas. Eu não fui falar sobre qual a causa do fogo, por que queimou. Isso faz parte da minha missão de vida. E quando eu entendo a minha missão, eu vou em expansão, né?
E eu suponho que muitas vezes investindo, né, Theo? Porque o que acontece? No teu discurso, o teu discurso é prova do que eu digo sempre. A diferença... Por isso que essa visão romantizada da missão é foda, porque o que é um missionário? Um missionário é um indivíduo que entendeu que o compromisso dele com a sociedade é maior do que dele com ele próprio. Perfeito. Então, se ele precisar abrir mão dos seus próprios interesses em prol de um interesse da coletividade, ele vai fazer, ele não pensa duas vezes. É diferente desse conceito de, pô, vou ficar rico na minha missão. Né? Cara, tá tudo errado, é outra coisa que a galera tá dando o nome de missão, né? Exatamente. E você vê hoje com o marketing digital, se você tem esse olhar melhor do que eu, é fato, né?
Sim, sem dúvida.
No ambiente do marketing digital, você está mais tempo nessa parada, né? É por isso que eu digo isso. Você vê que tem muita coisa fake, o cara fala de missão, vou ajudar os outros, mas é fake, ele vai ajudar os outros, mas quando o calo dele aperta, ele esquece os outros rapidinho, né? Uhum. Então, quer dizer, a questão da missão é isso, que certamente você muitas vezes pagou para trabalhar, eu suponho, como eu também.
O próprio documentário do Pantanal, eu botei dinheiro próprio para poder ir lá. Era uma missão pessoal minha. Óbvio, quando eu estava lá, a própria Itatiaia viu que eu estava lá, me pagou para eu poder mandar algumas imagens de lá e tal, mas foi algo bem pontual, depois que eu já fiz todo o movimento de estar lá, de investido, e estar lá e estar no fogo, sem conhecer pessoas. Eu chegava no campo de batalha 4 horas, porque lá era uma guerra, né? 200 quilômetros de queimada dentro de um lugar. Gente, 200 quilômetros andando de carro, tudo queimado. Era uma guerra, era um cenário de guerra. Eu acordava às 4, 3:30 da manhã, pegava o carro e ia saber onde ia ter a reunião do IBAMA com o engenheiro, com a polícia florestal, com os bombeiros para poder... E eu chegava lá, e aí, tudo bem? Tô chegando aqui, não sou ligado a nenhuma imprensa. Isso é missão, assim. Eu estava me arriscando do nível... Eu estava com uma caminhonete no meio da transpantaneira, correndo risco a qualquer momento de me perder. Enfim, não tem internet, não tem GPS, eu não conhecia. Mas eu acho que parte desse princípio de eu investir dinheiro, energia, isso faz com que reverbere na minha missão. Isso me coloca, me deixa mais confortável no meu caminhar. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior, que eu achei meu caminho zen da vida e eu sou feliz. Feliz do caralho. Eu acordo triste pra caralho, puto. E aí tem dia que eu tenho que ressignificar isso e retomar. Ótimo. E aí, de vez em quando, eu estou sem grana e estou me fudendo, eu tenho que repensar sobre isso, e aí o dinheiro entra, e aí a vida normal como todo mundo. Mas aí eu consigo olhar para isso que eu estou vivendo e entender onde está fazendo sentido para mim. Para que meus filhos, meus filhos que vão crescer, olhem para mim e falem assim, fez sentido aquilo que ele estava fazendo para ele. Tomara que eu encontre um caminho de fazer sentido para mim do que eu faço. Não é a verdade que ele me fala. A verdade que faça a verdade para eles, que eles vão me ensinar muita coisa também. Então tudo isso acaba se interligando, né, Tano?
Cara, perfeito. É exatamente isso, né? Tem dia que a gente tá puto, tem gente que a gente tá, cara, vou largar tudo, não tá dando, vou parar, tá muito difícil, né? Tá muito desafiante. Quantas vezes, né, cara? Quantas vezes eu falei, fiz uma live anteontem falando sobre crise. E nesse momento, eu particularmente vivo uma crise, né, cara? Que é, enfim, repensar uma porrada de coisa. Hotel, o que que você qual o paralelo que você faz com o Theo antes desse processo todo de desenvolvimento pessoal e esse agora? Porque, enfim, com base até no que você está dizendo, eu entendo que a nossa trajetória se cruza de maneira muito importante na definição dessa tua trajetória, né? Dessa tua trajetória muito feliz, diga-se passagem. Cara, de verdade, eu vou abrir um parênteses aqui, muita gente já passou pela nossa vida aqui, muita gente já teve com a gente são 19 anos de estrada. Algumas pessoas têm uma são especiais para nós, né? E você é uma delas de verdade. Essa tua visão de mundo que sempre houve, né? Essa visão rica, porque eu divido as pessoas entre a galera que tem uma visão empobrecida de mundo e a galera que tem uma visão rica da vida e de mundo, né? Que é exatamente isso que a gente propõe. É isso, né, cara? Que a pessoa expanda a sua visão sobre si mesma e sobre o mundo. Qual o paralelo que você faz entre o Theo lá atrás, quer dizer, o cara começando, e o cara hoje, depois de todo esse processo de autoconhecimento, e o que que você nunca imaginou que pudesse ter acontecido na sua vida, que os nossos treinamentos te trouxeram, né? A pergunta que eu te faço é: você se considera uma pessoa mais livre hoje, mais liberta para ser quem você é? Quer dizer, o que que aconteceu, que transformação esse processo trouxe para a sua vida que você falou, cara, nunca imaginei.
Perfeito. Sempre o Thiago, antes da busca do autoconhecimento, de passar por ferramentas de conhecer o Tamer e fazer outros cursos, né, era um ser humano caminhando sem entender direito o que estava acontecendo, né? Simplesmente caminhava, estava triste, ficava triste, ficava feliz, mas nada dá certo. Sabe aquele, nada dá certo na minha vida? Eu tinha esse discurso, não é que nada dá certo, eu estava perdido. Quando você está perdido, realmente as coisas não acontecem do jeito que você quer. E hoje eu nem preocupo em que eu quero, eu preocupo em caminhar, porque eu sei que eu estou no meu caminhar. Então eu falo assim, antes e depois agora eu sei, eu sou um ser humano caminhando, entendendo quem eu sou. Não quer dizer que eu já descobri quem eu sou, porque o que eu sou, quando eu dou um passo, eu já mudei o passo para trás, eu já era um outro ser humano. Então eu entendi exatamente sobre isso. A cada passo que eu dou nesse caminho, que eu encontrei dessa minha missão, a cada passo que eu dou, eu estou evoluindo. Eu estou evoluindo, não é ser. A galera acha que evolução é porque eu sou melhor do que alguém. Não é sobre evolução de competição. É evolução sobre caminhar, sobre olhar para quem eu fui atrás e falei, pô, maneiro. Mas agora eu estou pensando diferente. Eu falo muito para o aluno, galera, isso que eu estou falando para vocês agora, amanhã eu posso falar diferente e foda-se. Também só para vocês poderem entender e está tudo bem. Então vocês ficarem à vontade com isso, porque eu estou à vontade com isso. Só para vocês ficarem à vontade com isso. Então, porque esse é o processo que eu entendi a partir do mergulho e de pessoas como você. E curso como que você dá, me dê ferramenta para poder entender isso. Então, antes eu simplesmente caminhava, sem entender nada.
Errante, né, Théo? Caminhava errante. Hoje você está na tua jornada, já encontrou a tua jornada.
Exatamente. Ela vai sempre caminhar, eu vou sempre achar que eu estou indo para um lugar e vou acabar indo para um outro, porque eu já entendi que é assim mesmo. A gente entendeu muito bem. Quem não entendeu isso durante a pandemia, amigo, não vai entender nunca mais. Então, vai viver outra vida em outra vida, porque você não entendeu que a gente não consegue ter controle sobre as coisas. Pode desistir, né? Porque a pandemia está aí claramente mostrando que controle, a gente não tem controle de nada, né?
Isso.
Então, chegou um vírusinho qualquer da vida aí e está levando 4 mil pessoas por dia no nosso país, infelizmente, e ao mesmo tempo está fazendo a gente mudar os planos diariamente. Então, isso é vida, na verdade, né? Então, eu brinco assim, no momento de maior sombra na minha existência, eu nunca vi a sociedade num momento de sombra tão grande, num lugar que você morre 4 mil pessoas por dia. Se você achar que não está na sombra, amigo, você está viajando no seu zen aí do yoga. E olha que eu amo yoga e faço quase todo dia. Você está
Tem uma
muito
coisa errada.
doidão aí dentro do seu yoga, porque a gente está passando pelo momento de sombra. A gente não entender isso como um processo de expansão também nosso e social, a gente não está entendendo sobre nada. Então, eu estou caminhando. Eu não sei direito para onde eu estou indo, beleza? Eu não, sim, eu sei que eu estou caminhando, mas eu não sei direito para onde eu estou indo, porque eu estou evoluindo. Então, amanhã eu posso mudar de ideia. Então, eu não sei direito, mas eu estou muito feliz e consciente da minha luz. Então, estou caminhando, independente para onde eu estou indo. Não, não me interessa, entendeu?
É muito simples. Hoje eu estou aqui, estou feliz de estar aqui, porque eu me trouxe até aqui. Porque se há um controle, é sobre como eu lido com as coisas. Ponto. E aí eu entendi que eu quero estar aqui hoje, está tudo bem. Se amanhã eu resolver que eu quero estar lá, está tudo bem também. É um processo que começou agora, né, cara? Então o meu agora começou lá atrás, o meu daqui para frente começa agora. Então, é exatamente o que você disse. Se amanhã eu resolver mudar o discurso, se amanhã eu resolver... Ah, não, fulano é incoerente, não tem personalidade. Não, cara, não é isso. É porque eu estou em constante evolução, né? Eu estou descondicionando. Então, o machista, de novo o exemplo, que eu fui, deixa de ser, hoje é menos, amanhã é menos ainda, né?
É isso aí.
Isso pode mudar completamente a direção da minha vida, não é isso? Não vai mudar a tua missão, obviamente.
Né? Exatamente.
Então, eu digo sempre, a missão não muda, pode mudar a maneira como eu realizo a missão.
É, não, eu até brinco sobre isso com a galera, que depois que eu entendi isso com cursos igual de vocês, que me dão ferramentas para pensar sobre isso, eu falo assim, cara, se eu quiser amanhã fechar tudo isso e abrir uma loja de planta e começar a vender flor, eu vou continuar dentro da minha missão. Porque cada ser humano que entrar para comprar aquela planta lá, eu vou mudar a vida dela através da minha troca, vou mostrar para ele o quão importante aquela planta é na vida dela. Você vai ver, eu vou vender mais planta que ninguém nunca viu no planeta. E aí, cara, não me interessa, aí fala, mas você acreditava que a fotografia mudava o mundo positivo através do ensino? Acreditava ontem, hoje eu acredito que planta. E aí tá tudo bem, eu continuo dentro, você entende? Então a gente não vai modificar assim.
A galera entende que a missão é uma coisa, né?
Ou só um trabalho, né?
Trabalho, né? E às vezes nem é, né, cara? Eu digo sempre, a missão é esclarecer ou é acolher ou as duas coisas juntas, né? Exatamente. Se eu tô esclarecendo, esclarecer vem de trazer luz, né? Muito interessante etimologicamente. Se eu estou trazendo luz com a fotografia ou com a planta, minha missão é levar luz, né, cara? É trazer essa luz à consciência das pessoas. Aí, porra! Adriel, a pergunta é, tem um momento... A gente está caminhando para o final, senão, obviamente, a gente ficava o dia inteiro com maior alegria. A pergunta é, tem alguma pergunta que você queira me fazer e nunca fez? O momento é agora.
Tenho. A pergunta que eu quero te fazer é: quando que a gente vai filmar um documentário sobre o seu processo do AVC?
Ah, cara, a hora que você quiser. É muito doido, né, cara? A gente fala sobre isso aqui. Eu não tenho uma história, porque a galera se acostumou muito com a história do fiquei rico em uma semana, né? Fiquei no final de semana, eu não tenho essa história para contar, né? E nem estou buscando essa história. Pode ser que ela venha um dia, mas não estou buscando. Agora, a gente tem uma história de contar como tudo que a gente aprendeu e a gente ensina é transformacional, né? E transforma a nossa própria vida. Porque seria muito fácil eu dizer para as pessoas o que digo, pregar o que prego e não utilizar isso na minha vida. Então, seria muito fácil. Mas, porra, vai ser uma alegria fazer isso. E eu vou te dizer mais, hein, cara? O nosso papo aqui despertou em mim uma vontade muito grande de fazer o teu curso de fotografia. Eu sempre gostei de foto lá no início, né, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que a coisa era muito menos acessível do que é hoje. E esse papo, a gente falou tantas vezes sobre isso, né, cara? Mas eu acho que nunca de maneira tão focada.
Entendi.
E o papo acabou indo nessa direção, né? E eu achei muito interessante, porque a gente chega um momento da vida, quando você tem muita estrada, que as tuas transformações são coisas mais sutis, né? Você vai na... É um olhar que muda tudo, né?
Uhum.
É um olhar muda tudo. Então, quantas pessoas estão procurando uma coisa extraordinária, né? Chegar o anjo e falar no ouvido. Às vezes é um elemento, é olhar no olhar do outro que muda tudo, né?
Uhum.
Então, a gente vai falar sobre isso, porque eu estou a fim de fazer esse teu treinamento.
Vamos embora. A gente tem hoje um curso de fotografia de celular que é acessível para todo mundo, que a gente fala muito sobre a filosofia da escola, então em qualquer curso que a gente lançar ela vai ter, mas até o final do ano nós estamos lançando a Academia da Fotografia Online, que é um curso de formação em fotografia online, 100% online, então a gente já está na construção dele de forma bem, bem intensa, e aí a gente vai tornar esse, a gente vai amplificar esse discurso de uma forma bem maior, que é aquilo que você falou.
Atingir a gente.
No início, e aí sem sombra de dúvida vai ser um prazer tê-lo com a gente esse processo da Academia da Fotografia, né? A imagem como uma academia, né? Exatamente. E aí dentro da academia a gente tem que ensinar as pessoas a serem humanas e depois
ter... refinar o teu olhar, né? Essa filosofia é muito interessante de refinar. Enfim, e autoconhecimento é isso, né? Ampliar o teu olhar sobre a vida, sobre si mesmo, jogar luz sobre as coisas, né?
Exato.
Enfim, vamos falar sobre o documentário também, que vai ser muito interessante. Eu tenho uma aluna que diz assim, Tamer, você tem muita história para contar. Você é um grande contador de história. Eu não sei se eu sou um grande contador de história, mas a minha história dava um livro, se dava um documentário, é óbvio. Otel, faz as tuas considerações finais, vai ficando por aí que a gente vai encerrar.
Tá. Tá bom. Muito obrigado a todo mundo que chegou até o final aqui do episódio, conseguiu ouvir a gente essa troca. Espero que qualquer coisa que a gente tenha falado e trocado aqui possa realmente modificar você de alguma forma. O exercício de participar tanto do Metamorfose quanto do Plenos realmente acendeu minha luz. Hoje, o símbolo da minha escola é uma lâmpada dentro de uma caixa aberta, né? Que a gente realmente é uma fonte de luz fora da caixa, um ensino fora da caixa, né? Um ensino humanizado, através da gente acender a luz de cada pessoa que entra dentro aqui da escola, através da fotografia. Você tem isso através do processo de autoconhecimento da PNL, que é uma ferramenta espetacular, talvez a ferramenta que me deu mais ferramentas, que encheu meu bolso de ferramentas. Realmente, a PNL foi um dos caminhos que mais me cresceu em dar nome, trazer nomes para todo o meu processo de evolução e me dar coragem para ser o que eu sou. Acho que isso é mais importante, ser autêntico do jeito que eu sou. Eu sou conhecido por ser um cara, ter uma personalidade, ter uma luz, ser autêntico no que eu proponho a fazer sempre, exatamente porque hoje eu acredito que eu ser quem eu sou é muito bom para o coletivo, não só para mim, né? E aí isso me faz caminhar. Então, muito obrigado, Tamer, todo mundo que ficou por essa troca. Acho que a sua missão realmente no mundo não é fácil, como um missionário, mas vida longa, muita saúde, que nesse momento de dificuldade a gente possa acender mais as luzes das pessoas, porque a gente está numa sombra nunca antes visto na nossa sociedade. Então, pessoas como você que acende a luz de outras pessoas tem, nesse momento, um papel muito mais importante. Eu sei do meu papel também e estou muito forte nele, e eu acordo e durmo pensando nele todos os dias, porque se é nesse momento, não é para a minha escola brilhar, não é para fazer as pessoas brilharem que passam por ali, ou dar um alento, ou dar uma luz para elas, não tem sentido eu estar fazendo o que eu estou fazendo.
Theo, muito obrigado. Muito obrigado, cara, por dividir com a gente, que aprendi muito com você, de verdade, de verdade.
Obrigado.
Também. E eu faço votos que a galera tenha aproveitado, cara. Tenha aproveitado, porque falar com pessoas com o teu nível de consciência não é todo dia que a gente fala, com gente com clareza do seu lugar no mundo, do seu papel no mundo. E eu faço votos de verdade que a galera, tomara que a galera tenha entendido isso, tenha tido uma outra visão sobre o que é, de fato, um processo verdadeiro, honesto e profundo de desenvolvimento pessoal, da descoberta do seu lugar no mundo e, por conseguinte, da sua contribuição para o mundo, né? Isso é, não é outra coisa que não que a gente está falando aqui, não é essa coisa romântica, não é essa coisa fake, é isso aqui. É tão verdadeiro quanto ser humano, né, cara? Não tem nada mais verdadeiro que a condição de ser humano, e o processo de desenvolvimento pessoal, de busca da missão e da visão, é isso. Não é outra coisa, não é essa coisa
romantizada.
Muito obrigado. Muito axé na tua vida aí. Vai ficando
pra
por
você
aí.
Também. Muito obrigado, Tamer. Beijo na família.
Igual. Muito bem, querido, né, Pedro? É isso, cara. Eu agradeço a você que esteve com a gente até agora, que ficou com a gente, você que está sempre aqui. Lembrando que toda segunda-feira às 7 da manhã sai mais um episódio desse podcast. Segundas, quartas e sextas no Instagram, 19 lives de conteúdo. Muito obrigado a você que me segue, a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Se você não me segue ainda, toma vergonha, toma tendência, @tamerconvc em todas as redes. Esse foi mais um episódio do podcast Livres do Casulo. Se liga, muito axé na sua vida. Luz e paz. Valeu.